Repórteres em Construção.
É uma longa marcha que começou há quase 50 anos e vai ganhando força, por vezes com muitas dores pelo caminho. A liberdade está a passar por aqui, mas é preciso que fique. O país que viveu o cantar de imigração é hoje aquele que recebe imigrantes, como nos contam alguns elementos da Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros, com sede em Coimbra, ouvidos pelas alunas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Rafaela Cortesão e Lívia Pinheiro da Costa.
Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade. Em cada esquina, um amigo. Em cada rosto, igualdade.
Liberdade, uma palavra com tantos significados. Transversal a qualquer característica, cultura, sexo, cor, religião, etnia. Vivemos num mundo onde muitos morreram a lutar pela sua liberdade e, infelizmente, outros ainda vivem oprimidos pelos mais diversos motivos. Portugal é conhecido como um país de emigrantes, onde muitos deixam tudo e partem em busca de uma vida melhor noutro canto do mundo. Mas quando os papéis se invertem, será que os imigrantes são acolhidos e as suas opiniões respeitadas?
Desde 2017, houve um aumento no fluxo de imigração por parte de brasileiros em Portugal. Atualmente, mais de 35% da população estrangeira que reside no país são provenientes do Brasil. Procuramos entender, então, como se sentem imigrantes brasileiros em Portugal. Durante os dias 13 a 17 de março, acompanhamos a Semana Cultural da APEB Coimbra, a Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros. Foi uma semana cheia de atividades que abordaram uma grande diversidade de áreas, como a poesia, o teatro, a cultura e o entretenimento.
Durante esta Semana Cultural, entrevistámos vários imigrantes brasileiros. Comecemos pela história de Sara. Sara Ribeiro chegou a Portugal em 2018 e conta-nos um pouco mais como foi.
Quando eu cheguei, meu visto atrasou, que é um problema bem frequente, inclusive. Então eu cheguei no final de novembro. E aí, eu acho que também pelo fato de eu ter chegado muito depois do início do semestre, isso me prejudicou na questão da interação. E como também a minha turma era pequena, eu acabei sofrendo alguns impactos, tanto na integração em si, quanto no choque cultural.
Mas já alguma vez sinto que foi vítima de algum tipo de preconceito?
Sinto. Aconteceram algumas coisas comigo no ano zero, e foi mais relacionado a uma professora que eu tinha. E por isso eu estou tendo consequências disso até hoje, tanto que já era para eu ter me formado e eu estou tendo que fazer um ano a mais por isso. E aí eu sinto, sim, que foi uma coisa bem relacionada assim, a quem eu era e de onde eu era. E, enfim.
Considera que ainda há muita coisa a mudar, porque Portugal ainda é um país muito preconceituoso?
Acho. Acho que, lógico, saímos de um lugar onde já era muito obscuro, mas eu acho que sim, questões de preconceito, principalmente de racismo, estão muito intrínsecos ainda em determinados momentos. Lógico, não vou generalizar, não são todos, mas acontece, acontece constantemente da gente ouvir, volta para o seu país.
Sofia Hitt chegou em Portugal em 2019 e, ao contrário de Sara, considera que foi bem recebida, principalmente a nível acadêmico.
Assim, na faculdade eu não tenho o que reportar, assim, sempre me trataram muito bem. Mas acho que foi mais num ambiente, tipo, sair à noite, às vezes as pessoas bebiam e tudo, e também acabavam por falar coisas que eram desagradáveis. Mas a questão também do sotaque, eu sentia que eles não respeitavam muito, em algumas vezes. Ou também a questão de... nem saberem de onde eu sou e falarem, volta pro seu país, tipo, não me conhecem e tudo. Mas, assim, como eu disse, uma minoria que me tratou assim. Se eu for falar num geral, fui muito bem recebida.
Os portugueses devem abrir a mente, assim como o governo abre as fronteiras.
Como ouvimos, a liberdade de vir para Portugal é várias vezes condicionada, pelos preconceitos, pelo racismo, pelo olhar de lado, para quem estuda, mas também para quem trabalha ou escolhe Portugal para traçar um caminho profissional mais seguro ou mais promissor. Os alunos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto foram ouvir cidadãos brasileiros sobre os entraves que encontram, mas também aqueles que dizem que Portugal é um país bom para se viver.
Malas prontas, passagem comprada,
ida para o aeroporto. Num piscar de olhos, uma vida nova pela frente. O início de um grande sonho ou de uma grande desilusão. Essa é a história de milhares de brasileiros em Portugal. A parte financeira do processo de imigração chama atenção. Não é fácil viver com uma moeda 5 vezes mais cara que o real. A solução? Trabalhar para ganhar em euro, seja na sua área de formação ou onde a oportunidade surgir.
Quando eu cheguei, a princípio era trabalhar no que tivesse, porque, pronto, restauração ou o que houvesse, por conta dos gastos.
Apesar da disponibilidade para trabalhar fora da área, Isabela acabou por não conseguir encontrar um novo emprego, então seus planos tiveram de mudar.
Eu fui em busca de qualquer tipo de trabalho, mas não encontrei, porque na verdade, passados quase um mês que eu tinha chegado aqui, eu sentei comigo mesma e pensei, o que é que você sabe fazer? É só uma coisa.
E depois de muita procura, o esforço acabou por ser compensado.
E acabei por encontrar uma vaga disponível para a área que eu atuo atualmente. Me candidatei. Fiz a entrevista, passados uma semana, me ligaram para dizer que eu tinha sido aprovada. E foi lá que eu comecei a trabalhar. Ele é na área de engenharia. É
uma... Os desafios que Isabela Passos teve de enfrentar são comuns a muitos imigrantes. Mas a verdade é que nem todos têm as mesmas oportunidades. Marcel de Paiva deixou a vida de professor no Brasil e veio para Portugal à procura de um novo começo.
Em 2016, eu estava um pouco desiludido com o mercado de trabalho para mim. Eu sou formado em letras, espanhol. Era professor, só que as condições para ser professor no Brasil são muito ruins, muito precárias, tanto pelo salário e as condições de trabalho mesmo.
O ensino ficou para trás e hoje, numa fábrica de fundição injetada, Marcel desempenha sua nova função, onde garante que é feliz e, acima de tudo, mais livre.
Eu creio que, apesar da saudade da família e dos amigos, e às vezes eu vejo o pessoal lá postando que vai sair o sextou, mas ainda assim eu prefiro continuar aqui.
Apesar da liberdade que sente hoje, Marcel lembra que as expectativas em termos financeiros que muitos imigrantes criam normalmente são exageradas e que a realidade é muito diferente.
Todo mundo pergunta, né, como é que é viver aí e tal, dá pra ganhar dinheiro, e eu sempre falo, ó, se você quer uma vida tranquila, estável, pode vir. Agora, a questão de ganhar dinheiro, não pense que é chegar aqui e vai cair uma nota de 500 no seu colo. Isso não vai acontecer, tem que trabalhar do mesmo jeito.
E o número de imigrantes em Portugal está a aumentar. As comunidades brasileiras e indianas foram as que mais cresceram no país.
Os estrangeiros com autorização de residência em Portugal são agora mais de 757 mil.
De acordo com o CEF, um pouco mais de 28 mil brasileiros chegaram em Portugal em 2022, totalizando agora aproximadamente 233 mil imigrantes.
As pessoas, eventualmente, todas elas estarão, por exemplo, a ocupar atividades profissionais que estejam de acordo com aquilo que são as suas qualificações. Provavelmente algumas não estarão.
E Dalina Machado, socióloga e investigadora do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, não tem dúvidas sobre o que os imigrantes brasileiros procuram quando decidem vir para Portugal. E o dinheiro é, muitas vezes, apenas uma parte.
A escolha, por exemplo, de um contexto para se ir viver não é só a questão económica que entra na ponderação, não é? Com a segurança, a estabilidade, o poder-se andar tranquilamente na rua, não é?
Apesar da realidade nem sempre corresponder às expectativas, continuam a ser muitos os que decidem deixar tudo para trás e começar uma nova vida em um novo país. Nem todos têm o salário com que sonharam ou o trabalho na área que desejam, mas no fim das contas, a balança sempre pesa para o mesmo lugar.
Sem querer, me encontrei aqui e não pretendo ir para lugar nenhum e é aqui que eu pretendo ficar.
Portugal é um país bom para se viver, é tranquilo e pretendo continuar aqui.
Uma nova vida, um novo país, um novo desafio profissional. A história repete-se quase que diariamente. Entre casos de sucesso e histórias de desilusão, é a tão desejada liberdade que comanda o sonho de todos.
A reportagem que acabamos de ouvir é dos alunos da FLUP, Matheus Mendonça, Paulo Sérgio Nunes, Olavo Furtado de Freitas e Pedro Petenazzi. Nos caminhos da liberdade cruzam-se outras geografias, mas também novos ângulos da sociedade. A partir de uma cidade como Viseu, o movimento LGBTQIA+, sabe que tem ainda muita estrada para andar, aqui como no resto do país. Mas há passos decisivos nesta caminhada da liberdade sexual, quase meio século depois do 25 de Abril de 74. A próxima reportagem é da autoria dos alunos da Escola Superior de Educação de Viseu, Rodrigo Machado, Madalena Magalhães, Rebeca Silva e Mariana Santos.
Há menos de 50 anos, Portugal afirmou a sua liberdade com o fim da ditadura salazarista. O caminho percorrido até aos dias de hoje prova que, apesar de lenta, a evolução acontece. A liberdade sexual é uma dessas conquistas, embora ainda haja muito que batalhar. O movimento LGBTQIA+, surgiu para dar voz a quem não se sentia integrado na sociedade devido à sua orientação sexual. Não é só importante perceber os preconceitos na sociedade, também é importante realçar que o ser humano é constituído por estereótipos que o tornam preconceituoso. Será que os preconceitos existem também dentro da comunidade LGBTQIA+? Beatriz Bernardes, uma jovem estudante do ensino superior, considera que a descoberta sexual não tem idade. Tanto pode ser cedo como tarde. No seu caso, foi por volta dos 14 anos que começou a perceber a sua orientação sexual.
Teve piada porque eu descobri que eu não era heterossexual. Porque alguém me disse que eu não era heterossexual. Porque eu disse que sentiria atração sexual por mulheres. E foi aí que eu percebi que alguém me contou que eu não era hétero. E então aí primeiro demorou a cair uma ficha a mim própria. Foi difícil. Basicamente, porque lá está, as pessoas acreditam que nascem todas hetero. E depois é que elas vão descobrir. Podem descobrir quando têm 13 anos, podem descobrir quando têm 14, podem descobrir quando têm 20, podem descobrir quando têm 50 anos que elas não são heterossexuais.
A jovem conta ainda que o caminho foi longo e que a sua experiência nem sempre foi fácil.
Fora da comunidade foi mais de invalidação, dizerem que eu estou confusa, que eu não sei o que é que se passa na minha vida, que eu só quero atenção, que eu não sei o que é que se está a passar comigo. Dentro da comunidade foi pelo tu precisas dos dois e então eu sei que tu me vais trocar por um homem.
Beatriz revela outro preconceito que considera que existe no interior do movimento.
Dentro da expressão de género, normalmente associa-se pessoas ativas, pessoas muito mais masculinas e pessoas passivas muito mais femininas. Como se quem não fizesse nada tem que ser mais feminino.
A associação LGBTI Viseu surgiu numa simples conversa de café entre quatro amigos. Desde 2018, tem como missão consciencializar em relação aos direitos LGBTQIA+. Ana Ferreira, um dos membros da associação, considera que não existe o conceito de comunidade.
Quando se fala em comunidade, às vezes é pertinente perceber o que é efetivamente a comunidade em si, não é? Se nós tivermos uma comunidade, é sinónimo de que existe uma interajuda entre as pessoas e nós, neste caso, estamos a falar da população LGBT e mais. E então teria que existir uma relação de proximidade e interajuda entre as várias letras.
Ana Ferreira sublinha a importância da diversidade de caminhos e de orientações sexuais.
Muitas das vezes aquilo que acaba por acontecer, e falamos, remetemos agora um bocadinho para o nosso país, não é? Para Portugal, é que nem sempre isso acontece. Existem orientações sexuais. As orientações sexuais são diversas. Existem identidades de género e são diversas. A diversidade que existe deve ser celebrada, não deve ser castrada. Nós somos seres humanos e não devemos interpor barreiras entre as pessoas. Se nós não dermos as mãos entre as diversas pessoas, nós estamos a segregar. A segregação nunca é uma coisa positiva.
Por mais que os anos passem e o mundo evolua, os preconceitos não vão deixar de existir. No entanto, havendo ou não uma comunidade, as pessoas LGBTQIA+ continuarão a lutar pela sua liberdade e pelos seus direitos.
Os passos não são os mesmos em todas as direções, nem tão firmes. E é na religião, aparentemente predisposta a aceitar o outro e a perdoar, que muitas vezes são mais visíveis as amarras. A história de Rita, que sendo católica namora com um rapaz que é testemunha de Jeová, mostra bem como a liberdade religiosa é ainda uma miragem no seio de algumas organizações. Nestes caminhos pela liberdade, os alunos Caio Oliveira, Margarida Durão, Martinho Cruz e Sara Sanchez Soares, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa, chegaram ao que pode ser, muitas vezes, um beco sem saída.
Rita, nome fictício, encontra-se num impasse quanto à sua fé. É uma cristã católica que namora com um membro da organização religiosa das Testemunhas de Jeová. Revela um profundo interesse pela Bíblia, pelo que o caminho até se reunir semanalmente com uma amiga desta religião foi algo de natural.
Perguntaram se eu queria ir. E o intuito era ir ver isso e perceber como é que aquilo era. Numa certa parte tu sentes que te querem levar para lá, mas não te estão a fazer pressão.
As testemunhas de Jeová são frequentemente alvo de críticas pela sua natureza fechada e as suas práticas de desassociação levaram que alguns países, como a Noruega, ponderassem retirar o estatuto de religião a esta organização por a associarem ao ostracismo. Tanto o namorado de Rita como a amiga com que se reúne recusaram os nossos pedidos de entrevista, pelo que, após algumas tentativas falhadas de entrar num salão de reino, o espaço de culto desta religião, conseguimos assistir a uma cerimónia, assim como falar com o ancião Manuel, que respondeu algumas das nossas perguntas. A voz que ouviremos de seguida é uma representação das afirmações do ancião Manuel no decorrer dessa conversa e não uma gravação do momento em que foram proferidas.
Com o meu cargo de ancião vem a responsabilidade de ser a autoridade que faz cumprir as normas da Bíblia dentro desta congregação. Estas normas funcionam como leis e não têm propriamente espaço para uma interpretação individual. A congregação funciona como um corpo e quando existe uma parte doente tenta-se curar com uma ida ao médico, que neste caso faz uma avaliação se a pessoa está muito doente ou então se tem cura.
Por namorar com uma descrente, Manuel admite a possibilidade do namorado de Rita ser convocado para uma ação de tal ordem e acrescenta mais sobre esse tópico.
Uma desassociação não é bom, visto que uma pessoa está habituada a um certo convívio que de repente lhe é negado. No entanto, se meu filho se portar mal e for desassociá-lo, não vou fazer a mesma coisa com ele. Mas não deixo de ser seu pai e não desisto dele.
Para perceber melhor a dinâmica interna das testemunhas de Jeová, falámos com António Madaleno, um ex-ancião da religião que se desassociou da doutrina após décadas de pertencer à comunidade.
Eu tornei-me um ativista, em segredo, de forma anónima, sim, online, porque dentro da organização religiosa, e aí é que depois iremos chegar, não existe liberdade de expressão. O principal é a pessoa, a partir do momento que coloca em causa a religião, a organização, os líderes, uma doutrina sequer, ela é vista logo, em primeiro lugar, como um perigo espiritual. O que é a desassociação? É eles dizerem à pessoa que ela não é mais uma testemunha de Jeová. A partir desse momento que o anúncio é dado, ninguém mais na congregação pode falar com ela. Portanto, é como se a pessoa tivesse morrido.
Quanto à situação de Rita e das suas reuniões semanais, o ex-ancião assume uma posição vincada.
Ela está a ser convertida à religião. Ela não está apenas a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová, ela está a ser convertida. A forma como é feito o estudo bíblico nas testemunhas de Jeová é uma forma muito clara de formatação. Todas as testemunhas de Jeová, incluindo os próprios líderes das testemunhas de Jeová, que estão no poder neste momento, são vítimas de vítimas.
Após ter sido questionada sobre as informações obtidas nesta reportagem, Rita respondeu que existem problemas em todas as instituições. Ainda assim, sente que a sua necessidade de aprender mais sobre as testemunhas de Jeová foi reforçada perante o impasse em que se encontra.
Não importa sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano, só nos podem causar dano, te esperas.
Na vida, a liberdade é como um jardim, onde é preciso regar todos os dias. A música de intervenção embala-nos, muito e quase sempre, no caminho pela liberdade. Fernando Tordo, cantor e compositor português, é um dos pioneiros na música de intervenção portuguesa.
A liberdade contém comigo. As outras coisas depois, essas são um jardim que a gente ou rega bem ou não rega. E às vezes regar com petróleo não dá. Nem com gasolina, porque murcha, tem tendência a murchar. De maneira que a liberdade é o ponto fundamental. Para vocês, que são muito mais jovens, para mim, que faço amanhã 75 anos, há uma coisa que eu vos garanto. Nós temos que estar vocacionados, todos como jovens, para defender e para fazer crescer a nossa liberdade. As outras coisas depois são coisas muito ligadas aos políticos, não têm a ver com os povos. Não têm a ver connosco enquanto povo português. A liberdade, sim, a liberdade tem muito a ver connosco. Começámos a falar da liberdade, não tivemos, e hoje estamos outra vez a falar da liberdade como preocupação grande no nosso país.
O cantautor Fernando Tordo, entrevistado pelos alunos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Ana Carolina Dias, Jorge Moreira, Renato Costa e Sofia Sousa, aos 75 anos continua a lutar todos os dias em nome da liberdade, porque mesmo em democracia, a luta continua.
Entra aquela música maluca do passo ao doblismo. Entra a aficionada e a caduca, mais o cenobismo e cismo.
Andar tudo a falar pelos cantos, mas você sabe que na chamada democracia já andámos a falar pelos cantos. Muito depois do 25 de Abril, já tivemos situações em Portugal em que andámos a falar pelos cantos. Estas são as coisas que são desagradáveis de ouvir. Estas são as coisas que a Natália Correia proporia numa conversa e diria assim: quer saber quantas vezes depois do 25 de Abril é que já andámos a falar pros cantos, é que já fomos proibidos de falar, é que fomos escarrados, é que fomos cuspidos, é que fomos vilipendiados, é que fomos insultados, é que fomos agredidos. Veja como é que se chama esta coisa, as redes sociais. Sim. Não é? Há redes sociais onde a gente não pode escrever duas palavras.
Neste maio, maduro maio de 2023, a liberdade cheira a cravos vermelhos e sabe a laranja amarga e doce.
Minha laranja amarga e doce, meu poema, feito de gomos de saudade, minha pena, pesada e leve, secreta e pura, minha passagem para um breve, breve instante de loucura.
Não quero mais responsabilidades de mim do que aquelas que eu assumi toda a minha vida. Continuo a fazer cantigas que são para a gente se rir e cantigas que talvez haja muita gente que chore, mas isso faz parte, mas isso faz parte também daquilo que é o ser humano. Umas vezes somos o tipo triste, outras vezes somos o tipo alegre, umas vezes somos o tipo satisfeito, o tipo insatisfeito, mas há uma coisa que nós somos, é somos o ser humano. E o ser humano tem a obrigação, lá vou eu puxar o filme outra vez, o ser humano tem a obrigação de lutar pela sua liberdade.
Sempre.
Fernando Tordo, 75 anos, a cantar a liberdade. Este programa do REC, Repórteres em Construção, Caminhos da Liberdade, reúne reportagens elaboradas pelos alunos de Comunicação e Jornalismo da Universidade de Coimbra, Universidade do Porto, Escola Superior de Educação de Viseu, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e Universidade Nova de Lisboa. A editora do programa é a jornalista correspondente do Diário de Notícias e da revista Evasões, Paula Sofia Luz. A coordenação editorial das formações que serviram para criar as reportagens por parte do REC é de Miguel Midões e Luís Bonis, com o apoio de Ana Pinto Martinho, do Senjor. Marcamos encontro para junho, para estas e outras liberdades.
Por isso canto, por isso digo, alpetre caça que marca do meu trigo, minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a tordura, minha ousadia, minha aventura, minha coragem de correr contra a tordura, minha alegria, minha amargura, minha coragem.
Repórteres em Construção.